sexta-feira. Mas, gente, há mais de um ano, depois das fortes chuvas que causaram alguns estragos, principalmente no bairro Rodrigues, o que motivou, inclusive, a interdição de algumas casas e a remoção das pessoas que nelas moravam, a reportagem da tua Rádio Cacique vai agora ouvir o secretário municipal de Ação Social e Habitação, o secretário Enio Camargo de Vargas, que está acompanhado da assistente social da Secretaria de Habitação, Luciane Santin, para sabermos como está essa situação, em que pé está nesse momento. Secretário Enio, tudo bem? Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia a Luciane. Hoje estamos aqui, Paulo, para informar aquilo que a gente vem fazendo e pretende fazer e como deve ser feito.
Certo. Luciane, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos ouvem hoje.
Chegando recentemente para assumir esse posto aí, Luciane?
Recentemente, vai fazer 5 meses, né? Uhum. Que eu estou em Lagoa, né? Venho de outra cidade, de outra região. Mas
já está
aí.
Conhecendo bem a situação da cidade, né?
Já conheço um pouquinho da cidade.
É importante porque a gente sabe, né?
Habituada, fui muito bem acolhida, na cidade.
Que bom.
Isso é muito bom.
Para a gente recapitular um pouquinho, já foram realocadas para as novas casas esse pessoal do bairro Rodrigues, secretário, ou ainda não?
Paulo, ainda não. Já faz um ano e meio, né, que aconteceu. Ainda não foi realocado. Eram 4 famílias, mas na realidade aquele local ali não é só 4 famílias. Tem mais famílias que tem que resolver o problema ali, porque é um local que não é de hoje que vem alagando, ou nem de ontem, né? É um problema sério ali do bairro Rodrigues.
Por que demora tanto, secretário, o processo?
Demora assim, Paulo, é o seguinte, você não pode hoje, para você fazer um loteamento, a gente está procurando e vem procurando um espaço para fazer um loteamento, porque não é fácil fazer um loteamento. A gente tem que procurar um local onde fique perto da escola, onde fique perto de uma creche, onde fique perto do posto de saúde. E as áreas que a gente tem encontrado, elas são caras, porque hoje o terreno ele subiu muito de valor. E às vezes a avaliação que a nossa equipe, que a prefeitura tem uma equipe que avalia os terrenos, ele não... O dono da terra... Ele não vai vender aquele terreno por aquele preço. Então, realmente, a gente ainda não tem um local ainda para colocar. Mas a gente vem trabalhando e vem ajudando ainda essas famílias. Eram 4 famílias que a gente pagava uma parte do aluguel para eles, e hoje são 2, porque as outras não procuraram mais nós, né? Uma família foi embora e outra pessoa a gente não sabe mais assim aonde ela está.
Mas para 2 famílias...
Está sendo pago R$300 por mês para ajudar no seu aluguel. E elas também são prioridade em qualquer loteamento que a gente vai fazer, mas não adianta fazer um loteamento para 2 pessoas, porque tem prioridade das prioridades, Paulo. Quando a gente fala que ali do bairro Rodrigues tem prioridade, depois até a Luciane pode falar, mas a gente se depara todo dia com prioridade das prioridades, problema dos problemas, que são muitos na habitação. A gente sabe que não vai ser hoje nem amanhã que vai ser resolvido o problema habitacional em Lagoa Vermelha, que é muito grande, a população está muito descapitalizada, com muitos problemas de pagar um aluguel, de reformar sua casa, de melhorar suas condições de moradia. Então, assim, ó, a intenção é fazer um loteamento ou pequenos loteamentos, aí tentando resolver, mas que nós não temos hoje, a gente tem que ser bem sincero, não temos condições de dizer assim, temos uma varinha mágica para resolver o problema habitacional de Lagoa Vermelha. Mas o nosso prefeito Gustavo tem trabalhado, tem se preocupado, ele sabe que esse é um departamento da ação social, é um braço da ação social, que ainda vai exigir muito da nossa secretaria, porque é um problema que está na nossa porta e temos que encontrar uma solução.
Luciane, como assistente social, no caso especificamente dessas famílias que está sendo dado um auxílio aluguel, eles mesmo procuram um lugar, eles fazem um contrato para cumprir com as obrigações, como é que é?
Sim, essas duas famílias que atualmente nós temos, estamos pagando o valor de R$300 mensais, elas são, elas mesmas foram e buscaram o seu aluguel, fazem o seu contrato, e dentro desse contrato também eles pagam ali no cartório uma taxinha, um valor pequeno, mas o aluguel é pago pela prefeitura, esses R$300.
É necessário dar um suporte a mais além desse aluguel?
Algumas famílias ainda assim são acompanhadas também, elas podem estar procurando outros serviços da rede, da proteção básica, caso necessitem, né? Mas foi feita uma visita domiciliar, essas famílias são acompanhadas, eu fui visitá-las há uns 20 dias atrás, né, para a gente poder tá renovando esse contrato, então agora, recente, foi renovado para mais 6 meses o aluguel, e para verificar e acompanhar a situação da família, né? E se precisar de algum acompanhamento ou algum encaminhamento para algum outro serviço, também se faz. Mas atualmente são famílias que estão sendo, sim, bem acompanhadas e que a gente pretende, como o secretário falou, num futuro, né? Um planejamento para um loteamento habitacional. Mas tudo isso a gente sabe que é difícil, demorado e que a gente precisa também regularizar algumas questões pendentes.
Tem algumas famílias que estão numa situação bem crítica no momento?
Habitacional no município? É. Muitas, Paulo.
Em torno de quantas?
Muitas. Eu te digo, eu te trago aqui alguns números da habitação que eu separei aqui de janeiro para cá, tá? Então, de janeiro para cá, a habitação tem feito, em média, 30 reformas. Como é que são selecionadas essas famílias? Elas passam por mim, é feita uma avaliação com critérios de renda, com critérios de o que a gente prioriza hoje? Famílias com criança, mulheres que são as provedoras da família, idosos, muitos idosos em situação de abandono, e a gente tem que falar sim nisso, porque está gritante, tá preocupante questões de idosos assim.
E são casos assim, em péssimas condições?
Péssimas condições. Nós tivemos casas, então, que não foram nem construídas, elas foram reconstruídas porque a reforma não tinha condição. Então, o que a gente pensou? Que seria mais fácil a gente demolir toda a casa e refazê-las. E questões até que colocam a própria vida da família em risco, né? Porque tivemos casos de famílias de uma mulher com 3 crianças que não tinha banheiro. Construímos o banheiro, a gente fez o banheiro, hoje ela está... Além do banheiro, a gente ainda fez o forro, porque no inverno frio as crianças com a casa toda aberta, tu entende? Uhum. Então, é um trabalho, sim, que está sendo feito. Eu tenho, eu digo comigo, que é o Agostineto, que é o que trabalha direto mesmo nas obras. Trabalhamos, basicamente, eu e ele, direto, assim, eu digo assim que eu me considero a assistente social mais invasiva do município, porque eu já chego nas casas entrando, porque eu tenho que entrar para ver. Então, a situação ela é bem crítica. A gente não pode hoje definir um déficit habitacional baseado em quem paga aluguel. Porque a nossa... Eu até comentei com o secretário em algumas das nossas conversas, que a gente conversa muito sobre isso, de que a gente tem um déficit habitacional relacionado à precária moradia bem grande no município.
Pois então, quando a gente fala, secretário, nos programas habitacionais de Lagoa Vermelha, hoje, na verdade, ainda não tem um lugar específico. Esbarra nessa questão, secretário?
Paulo, realmente esbarra nessa questão. A gente precisaria uma área, como eu já coloquei para ti, uma área. Não adianta eu fazer um loteamento distante da cidade que vai ser ruim para a população. A gente não quer deixar as pessoas longe de ser assistida, de ser atendida. Então, assim, realmente é isso que acontece, Paulo. E o Carlos Luciano vinha falando ali sobre a habitacional. Hoje, eu já falei no início também que a gente não sabe realmente hoje o que é melhor, fazer um loteamento ou fazer um projeto de reformas, achar um meio de ir reformando as casas. Porque Eu estive num bairro assim, e fomos atrás de um documento de uma pessoa que precisava, e lá a gente encontrou, quando eu desci do carro, uma mãe me chamou para um lado, outra mãe depois me chamou para o outro lado, mostrando a situação da sua casa, que ela não tem condições de reformar, a casa está difícil, ela tá, não oferece mais condições, que nem a Luciane falou, né? Então, assim, eu fico pensando de duas maneiras. Seria importante fazer o loteamento? Sim, é importante fazer um loteamento. Mas eu acho que no momento, eu sou bem sincero, que hoje é difícil que passe uma semana sem duas ou três pessoas procurar assistência social para pedir para melhorar a sua casa. Não vai tantas pessoas procurar para um terreno, para construir uma casa, porque não é fácil construir uma casa. E outra coisa, Paulo, que a gente implantou na secretaria a partir desse... Já tinha o ano passado, mas esse ano com mais gente trabalhando, não adianta você dar o material para as pessoas, que as pessoas não têm condições de arrumar sua casa. Então a gente tem uma equipe que é comandada pelo Agostineto, que é sempre foi uma pessoa muito dedicada, não tem hora, não tem dia, chuva, vento. Ele sempre está pronto a atender as pessoas, ele tem um dom muito especial pelo carinho que ele tem com as pessoas. Então, assim, a gente oferece também a mão de obra. Leva o material e tenta reformar a casa, melhorar a sua casa e dar aquilo que a gente pode, que às vezes as pessoas pedem, mas eu queria mais, mas é que tem outras pessoas esperando.
Então, a secretaria pode estar mudando, de repente, a estratégia, secretário Wenner? Que ao invés de partir para o programa habitacional, ter um programa de suporte para a reforma?
Hoje já não estamos fazendo. Já estamos fazendo. E eu falei com uma pessoa assim que hoje de reforma de casa, não é só Lagoa Vermelha, mas outros municípios, claro, do porte de Lagoa Vermelha, 25% dos pedidos hoje é reformas. Que as pessoas não conseguiram mais reformar suas casas. Hoje o salário ele ficou muito baixo, ele ficou difícil para as pessoas, para sobreviver. Os aposentados hoje estão com dificuldade. Tem suas pequenas casas, suas propriedades, às vezes estão ali protegendo o neto, protegendo os filhos. Então, assim, é realmente... A habitação é um assunto muito, muito pertinente, mas eu hoje, nós estamos trabalhando, né, Luciane, quando tu levantava o relatório ali, da procura que existe de pessoas. Porque o que acontece? Quando você começa a fazer um trabalho e as pessoas verem, porque a população cuida o que o município está fazendo. E é um direito.
Eu acho que prova disso, acho que se for ver, tanto é a burocracia, que faz quanto tempo que não se tem uma pessoa, uma família colocada em programa de habitação? Pelos registros de vocês lá.
No meu tempo, não foi colocado nenhuma. Não, nenhuma foi colocada.
E pelos dados lá, vocês têm...
Tu diz em programa habitacional, acho que o último foi em 2015 ali, né?
Sim. Até a Luciana que está fazendo, porque, Paula, assim, para a gente fazer um loteamento, conseguir recurso, buscar recurso em Brasília e ter condições de fazer, a Luciana pode explicar muito melhor, porque ela está fazendo os relatórios, porque nós temos que... colocar tudo em dia, a documentação da Secretaria de Habitação, né, Luciano, que tu pode colocar desde quando que a gente está trabalhando?
Se for ver desde 2015, nós estamos em 2022, ficou todo esse tempo e não se conseguiu.
Eu digo, essa questão do que o secretário traz dos relatórios, são relatórios de prestação de contas que estão atrasados lá de 2007.
Sim.
Tá? Então, nós, se você entrar no site lá do Ministério das Cidades, tu vai ver que Lagoa Vermelha está pendente. Não é só Lagoa Vermelha. Tem municípios que tu nem espera que estão lá pendentes também com o governo. Então, esses relatórios eles precisam ser entregues para o governo federal para que nós consigamos, no futuro, aderir a programas habitacionais. Se nós não estivermos com os relatórios de prestação de contas, que têm que serem feitos anual, estão atrasados de 2007, que é de lá, né? Já faz bastante tempo. Então, nós estamos organizando. Ativamos o conselho está ativo, está funcionando, que é a primeira etapa para a realização dos relatórios. Conselho funcionando, já estamos assim andando na quarta reunião do conselho. O conselho está ativo, está participando, está tá propositivo e eu estou bem feliz, assim. E o próximo passo é a elaboração dos relatórios já estão feitos até 2015. Então, eu penso que até o final do ano vai estar tudo regularizado. Sabe? Eu estou te dando um prazo bem longo, mas eu pretendo que isso seja feito bem antes do fim do ano, tá? Só estou te dando um prazo maior porque...
É que é para a população tomar conhecimento.
Para que 2023, para algum programa habitacional, tanto do Estado quanto do governo federal, a gente consiga
pelo
ir lá
menos
e aderir,
esteja habilitado.
E a gente fica habilitado.
Obrigado, secretário, pela participação, viu? E um bom trabalho lá.
Obrigado, Paulo, por ter oferecido essa oportunidade. Quando tivermos notícias novas, com certeza estaremos aqui falando.
Obrigado, Luciane. Bom trabalho para vocês lá.
Muito obrigada.
Conversamos com o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas, e assistente social da Secretaria de Habitação, a Luciane Santin. Nós, em instantes, já estaremos mantendo contato com o pessoal da Ubermag para trazer as informações deles aí também.
R$18,90 em metro do forro de PVC 8mm da marca própria da Bristote, de hoje sexta até domingo. E mais.